Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Shelach. A nossa parashá começa que Hashem, Deus, falou para Moshe Rabbeinu dizendo: Shelach lecha anashim, envia homens por ti mesmo, veyaturu et eretz Canaan, para explorar o território cananita que eu estou perto de dar aos Bnei Israel. Envia um homem por cada tribo patriarcal, cada um será uma pessoa de alto nível. Mas apesar de ser uma missão relativamente fácil para cumprir, eles deveriam ir para a Terra Santa e descrever as condições da Terra e as maneiras mais fáceis e mais adequadas como conquistar a terra, descrever se as pessoas são fortes ou fracos, que tipo de pessoas que são. Isto era a missão deles, mas voltaram e a sua missão se tornou o maior fracasso. Eles voltaram e deram opiniões e comentários, o que que eles acham e o que eles interpretam. E falaram: a terra é uma terra assustadora. As pessoas são tão fortes que jamais que nós vamos poder conquistar esta terra. Não é uma boa ideia para continuar. Vai ser o nosso fim. E com essas palavras, eles conseguiram assustar todos os Bnei Israel, que por sua vez começaram a chorar e declararam que eles estão prontos para voltar para a terra do Egito. Infelizmente, estes emissários esqueceram qual que foi a sua missão e eles acabaram por estragar o plano divino. Mas vamos voltar agora para as palavras iniciais da nossa parasha. Quando Hashem autorizou Moshe Rabbeinu para mandar pessoas para explorar a terra, a Torá usa as palavras Shlach Lecha Anashim, manda para ti, manda para você pessoas. Explica o Rash qual que é o significado da palavra Shlach Lecha, manda para você. E o Rash explica que Moshe Rabbeinu, quando trouxe a ideia perante Hashem, declarou que isto é uma ideia que tem sua origem do Bnei Israel. É uma sugestão deles. E Hashem respondeu: cabe a você decidir. Eu não estou te mandando. Se é isso que você deseja, faz favor, vai para frente. E esta resposta de Deus para Moshe Rabbeinu representa uma nova fase em nossa relação com Hashem. Até este momento, a Torá sempre relatou os mandamentos decretos que Deus deu para Moshe Rabbeinu para passar para os Bnei Israel como que eles devem se comportar e dirigir as suas vidas. A Torá também descreveu certas situações, por exemplo, o que nós estudamos na última semana, a chance de trazer um segundo Korban Pesach, um segundo sacrifício de Pesach, como resposta para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de trazer o Korban Pesach no primeiro prazo. Mas mesmo numa situação desta, foi uma resposta da Hashem com um mandamento explícito. Direções claras. A primeira vez, a primeira ocasião que nos encontramos na Torá, quando a Torá fala que Deus deixou isto a critério de Moshe Rabbeinu e falou: eu não estou decidindo, eu não estou te mandando. Faça aquilo que você acha melhor, é justo em nossa parasha. E qual que é o significado destas palavras? Você, Moshe Rabbeinu, decide, eu não estou te mandando. O que está por trás desta proposta? E nós, aprofundando mais, temos uma grande pergunta. Quando Moshe Rabbeinu ouviu estas palavras da Hashem, de Deus, dizendo a ele: eu não estou te falando o que você tem que fazer, faça aquilo que você acha certo, será que estas palavras não eram mais do que suficiente para Moshe Rabbeinu repensar e depois decidir que não é uma boa ideia? E quando olhamos nos comentários, percebemos que Moshe Rabbeinu de fato teve segundos pensamentos. Quando Moshe Rabbeinu despachou seu aluno preferido, Yoshua Bin Nun, que era um dos 12 emissários, Moshe Rabbeinu lhe deu uma grande bracha. Para Hashem, te cuidar de não cair na armadilha de teus companheiros. Ou seja, aqui nós temos um grande paradoxo. Se Moshe Rabbeinu achou importante dar uma brachá desta para seu aluno preferido, por que que ele deixou os outros ir? Pelo menos deveria dar uma brachá para eles também. E a pergunta se agrava mais ainda. Uma geração depois, quando os Bnei Israel finalmente estavam prontos para entrar na Terra Santa, Yoshua Bin Nun, o aluno preferido de Moshe Rabbeinu, e sabendo e lembrando bem daquilo que aconteceu 40 anos antes, ainda de novo mandou pessoas para explorar a Terra Santa. Ou seja, devemos concluir que Moshe Rabbeinu estava bem ciente dos riscos que ele está tomando. Entendeu muito bem a mensagem, faça aquilo que você acha certo. Moshe Rabbeinu sabia que para o ser humano tomar uma iniciativa desta, sem ter instruções precisas de Hashem, é muito arriscado. Mas Moshe Rabbeinu sentiu que Hashem está abrindo uma nova arena para despertar o potencial humano. E vamos ver agora a explicação hassídica sobre este assunto. O Rambam Maimonides escreve o seguinte: cada pessoa tem o poder de se tornar tão justo que nem Moshe Rabbeinu, nosso mestre. Ou pode, infelizmente, se tornar tão perverso como Yeravam. Não existe nada que força decreta a pessoa como que ele escolhe e como que ele vai se comportar em sua vida. Bem ao contrário, diz o Rambam. Cabe à pessoa, com livre arbítrio e sob sua própria iniciativa, para decidir qual caminho ele vai escolher e como que ele vai se comportar. Continua Rambam dizendo que este princípio é um conceito fundamental e um pilar sobre o qual a Torá e os mandamentos da Torá se apoiam. Conforme diz o versículo claro, te cuida, porque eu coloquei diante de vocês a vida e o bem, a morte e o ruim. A escolha é de vocês. Deus não criou o ser humano para ser um robô. Bem ao contrário, delegou e deu ao ser humano livre arbítrio, que justo, devido ao fato que cada um de nós pode escolher o caminho da sua vida, isto distingue e separa o ser humano de todos os outros tipos de criaturas. Tudo que existe em nosso mundo é governado pelas leis da natureza. O ser humano é bem diferente. Ele tem um poder e somente ele que possui este poder de dirigir a sua própria vida e se comportar e baseado na sua própria iniciativa. E vamos agora ver e analisar bem a questão de Bechirá, livre arbítrio. Devemos estar cientes que exercendo o nosso livre arbítrio é a base de nosso serviço divino. Temos a opção de executar e cumprir a vontade divina, ou podemos, Deus nos livre, ignorar e desrespeitar a vontade divina. Nosso desafio é escolhendo a vida, para viver as nossas vidas conforme o desejo de Hashem e seguir a vontade de Hashem. Entretanto, existem dois tipos de livre arbítrio sobre o qual vamos agora dedicar alguns minutos. Número 1. Obedecendo às mitzvot da Torá. Deus nos deu uma variedade de mitzvot e obrigações que devemos cumprir, como também existem certos assuntos que Deus nos ordenou para cuidar e não fazer. Cumprir uma mitzvah envolve, muitas vezes, um conflito interno, quando a pessoa deve decidir, será que ele vai dar expressão para a sua alma querida, alma divina, e fazer justo o que Hashem está pedindo, ou ele vai seguir as vontades de sua alma animal e do seu corpo. Cabe uma pessoa, como livre arbítrio que ele tem, fazer a escolha certa. Mas existe mais uma forma onde nós podemos exercer e realizar nossa bechirá, nosso livre arbítrio. Cabe a cada um de nós moldar o seu caráter e a sua personalidade para se tornar exatamente e conforme a vontade da Hashem. Apesar que não existe mandamentos e ordens explícitos da Hashem, como que devemos agir ou se comportar, mesmo assim, devemos ganhar a sensitividade e a sensibilidade para poder acertar e fazer justo aquilo que Hashem está querendo e esperando de nós. Ou seja, nós sabemos que existem muitas atividades que se chamam reshut. Reshut significa aquilo que a Torá permite. A Torá jamais que nos ordenou o que nós devemos fazer nesta área, ou o que devemos ignorar e não fazer. Mas isto não significa que não existe uma maneira divina, apropriada, como cada de nós deve se comportar, também no reshut, também naquilo que foi permitido. Mas esta iniciativa deve ser justo a nossa. Nós devemos descobrir a vontade de Hashem e depois moldar e formar a nossa personalidade e o nosso caráter para agir de acordo. Entendendo bem estes dois tipos de bechira, de livre-arbítrio, vai ser mais fácil para entender o que diz a Mishnah em Pirkei Avot. Faça a vontade de Hashem a tua vontade. Assim, Deus vai poder respeitar a tua vontade como se fosse a dele própria. Depois a Mishnah continua. Anula a tua vontade perante a dele, assim ele também anulará a vontade dos outros perante a tua. Aqui a Mishnah está se referindo aos dois tipos de livre arbítrio que mencionamos antes. Anula a tua vontade refere-se a respeitar a vontade de Hashem e cumprir a vontade divina, apesar que não sempre se encaixa com aquilo que teu corpo e alma animal estão te propondo. Mas fazendo a vontade de Hashem como se fosse a tua, refere-se a um desafio bem maior, que significa moldar o teu caráter e personalidade para eles refletir a vontade divina, mesmo em situações quando o mandamento da Hashem e as ordens da Hashem não são explícitos e não são tão óbvios e claros. O objetivo e a finalidade do número 2 de exercer nosso livre-arbítrio, mesmo nas áreas que são reshut permissíveis, representa uma dimensão bem profunda na questão do livre-arbítrio. Já que quando Hashem nos apresenta um mandamento, um decreto exigindo respeito, apesar que o ser humano sempre possui a opção de obedecer ou não obedecer, mas por outro lado, somente o fato que foi Deus mesmo que nos deu esta ordem, já dá uma força para a pessoa, uma iniciativa para a pessoa e uma exigência da pessoa de obedecer, já que cada Yehudi naturalmente possui um desejo para servir Hashem. Além disto, quando a vontade de Hashem é explícita, a ordem é clara, a escolha do ser humano é algo bem fácil a dividir e entender. Ele sabe muito bem qual lado é direito e qual é esquerdo. Por outro lado, quando Hashem não nos apresentou um mandamento explícito e cabe a nós a escolher e nos elevar e se refinar de tal forma que nós vamos acertar e fazer a escolha certa, o desafio e a escolha são muito mais difíceis e imponderáveis. E esta segunda opção, livre-arbítrio em todos os aspectos da nossa vida, foi o que Hashem introduziu para Moshe Rabbeinu quando chegou o momento de mandar pessoas para explorar a Terra Santa. Quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu, faça aquilo que você acha certo, Moshe Rabbeinu logo percebeu que Deus está abrindo um caminho diferente, bem mais profundo, em uma certa forma, uma dimensão totalmente diferente, como um Yehudi deve exercer e realizar o seu livre-arbítrio. Quando Deus criou uma área aparentemente independente, dizendo para um ser humano, eu não vou te falar o que você deve fazer, Hashem estava naquele momento delegando mais importância para um ato humano e mais responsabilidade para um ser humano. Agora, finalmente, o ser humano pode realizar e exercer o seu verdadeiro livre-arbítrio, escolher ele mesmo optando pelo caminho certo. Obviamente, quando entramos nesta arena, os riscos são maiores. A possibilidade de falhar são maiores. como também as consequências de nossos erros mais trágicos. Por outro lado, quando temos o sucesso em descobrir qual que é a vontade de Hashem e obedecer o que a nossa intuição nos manda naquela hora, sem ter instruções e sem ter o apoio da Hashem, a entrada nossa na Terra Santa particular e a conquista que acabamos de ganhar são muito mais significativas e muito mais valorizadas. E agora vai ser mais fácil para entender que quando Moshe Rabbeinu despachou os emissários, apesar que ele estava bem consciente dos perigos desta missão, mas despachou todos os emissários, além de Yeshua Ben Nun, sem nenhuma brachá, despachou eles para eles terem a possibilidade de afrontarem com as reais situações. Se Moshe Rabbeinu ia dar uma brachá para eles, isso significa que Moshe Rabbeinu ia passar para eles o seu poder espiritual e da sua altura espiritual para lhe acompanhar neste caminho. Com isto, Moshe Rabbeinu ia minar o projeto da Hashem e a oportunidade única que Deus concedeu a eles para poder fazer esta missão baseado sobre o seu intelecto e a sua intuição. Ou seja, tanto Moshe Rabbeinu como a sua decisão de despachar estes emissários, como também os próprios emissários e a maneira deles executar a sua missão, deveria ser por livre escolha e opção, somente sendo governado e direcionado com o próprio entendimento e suas próprias emoções. Somente teve uma única exceção, que é Yeshua Ben Nun, que era o aluno preferido de Moshe Rabbeinu, o aluno fiel, conforme diz o versículo, que Yeshua nunca se desligou e nunca se distanciou da tenda de Moshe Rabbeinu. O Talmud descrevendo a ligação tão profunda que existia entre Moshe Rabbeinu e seu aluno preferido, Yeshua Ben Nun, diz o seguinte, que a face de Moshe Rabbeinu era como a face do sol, enquanto Yeshua, a sua face era a face da lua. Ou seja, não somente que este dito expressa a superioridade de Moshe Rabbeinu sobre Yeshua, mas mais ainda o Talmud nos deixa claro que da mesma maneira como que a lua não possui nenhuma iluminação própria, somente espelha e projeta a luz e a iluminosidade que recebe do sol, assim também Yeshua, o aluno preferido de Moshe Rabbeinu, abnegou todo o seu ego e toda a sua existência para se dedicar e fazer parte daquilo que o seu mestre Moshe Rabbeinu ensinava. Em outras palavras, para Moshe Rabbeinu abençoar Yeshua, não era dando para Yeshua poderes de Moshe e passar isto para uma outra pessoa que não era Moshe Rabbeinu. Yeshua era uma extensão de Moshe Rabbeinu. E amado com a benção de Moshe Rabbeinu, Yeshua tinha que apenas revelar aquilo que já existia dentro dele, que era a essência dele e era o verdadeiro ser de Yeshua. Não era algo imposto e recebido de uma distância de alguém que está longe dele. E o assunto que nós estudamos hoje, as duas maneiras como exercer livre-arbítrio, não é um assunto tão distante de nós e não é um assunto abstrato. Vamos pegar um exemplo de duas pessoas que possuem tempo livre. E o que eles fazem em seu tempo livre? Existe uma pessoa que voltou do seu trabalho e percebe que ele tem algumas horas que ele poderia escolher qual que vai ser a sua atividade. Não existe nenhum mandamento claro na Torá o que aquela pessoa tem que fazer. Mas há uma pessoa que pensa o seguinte: graças a Deus, hoje eu tenho um pouquinho de tempo. Conheço um senhor que mora perto de mim que está passando dificuldades. Já que é uma pessoa idosa, vale a pena eu fazer uma visita e ver o que tipo de ajuda ele precisa. Ao visitar aquela pessoa, ele percebe que aquela pessoa está precisando um pouquinho de companhia, está precisando com quem falar. Ele percebe que o que ele está fazendo agora, dando de seu tempo precioso para uma outra pessoa, é justo o que Hashem está querendo que ele faz. é uma mitzvah. Há uma outra pessoa que volta para casa e fala, graças a Deus, hoje eu tenho algumas horas que eu posso fazer aquilo que eu estou querendo fazer. Por isso, a pessoa se sente no sofá, liga a TV e fica sonhando e deixando o tempo passar. Sem entrar no mérito se isto tem validade ou se tem alguma importância. Lendo um livro em nosso tempo livre ou dormindo um pouco mais, jamais que é uma proibição. Mas temos a opção. O que, que nós vamos fazer em nosso tempo livre? Podemos aproveitar o tempo e fazer uma mitzvah, ou podemos até fazer assuntos neutros que nosso corpo, com certeza, vai gostar. Devemos estar cientes do fato que cada alma que desceu das alturas espirituais para se revestir num corpo humano possui uma missão. Yeridá tzorech aliyah. A descida tem como objetivo uma grande subida. Quando usamos objetos materiais em nosso mundo, quando vivemos o nosso mundo, mesmo nos assuntos permissíveis, conforme a vontade da Hashem, nossa alma progride para um nível mais elevado e bem acima da onde ela se originou. Numa certa forma, isto também se refere a grande missão que o povo judeu tem para mudar o nosso mundo, para se tornar uma moradia para Hashem. Shlach lecha, Hashem despacha todas as nossas almas de um lugar para um outro lugar, de um continente para um outro continente, para modificar o nosso mundo, para se tornar uma moradia para Hashem. Devemos saber que este objetivo jamais é algo abstrato e distante. Bem ao contrário, nós encontramos agora numa época quando logo Mashiach vem para nos retirar e nos redimir de nosso exílio. E logo vai se cumprir a promessa que encontramos em nossa Parashá, quando Hashem declara, eu vou trazer o meu povo para a Terra Santa e eles vão conhecer a Terra. Seja isso a vontade de Deus, e logo vamos sair do nosso galut junto com Mashiach Tzidkenu para a nossa terra prometida. Chazak u Baruch.